Pai Santo, nós agradecidos te somos mais uma vez por tua palavra que edifica a nossa vida e pedimos que nos abençoe, Pai, mais uma vez para que este ensino entre em nosso coração e nossa mente e que nós saiamos da omissão e preguemos o teu evangelho com todo entusiasmo, com toda alegria, compartilhando as boas novas de salvação. Abençoa-nos neste estudo, edifica a nossa mente, livra-nos dos erros, ó Pai, das muitas vozes que não tem amparo na tua palavra, torna o nosso coração e o nosso pensamento cativo à tua palavra. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Muito bem, então vamos tratar sobre este assunto, os erros da evangelização atual. Como tem sido a evangelização hoje no meio evangélico? Então, geralmente, as pessoas usam frases assim, tá? E eu usei algumas delas no passado, erroneamente, antes de conhecer a palavra de Deus com profundidade. Tá? Então, primeiro erro é você pregar o evangelho falando Jesus te ama para as pessoas. Mas como assim, pastor, isso é errado? É errado, por quê? Porque na Bíblia, nenhum discípulo de Cristo pregava o evangelho assim. Antes de Cristo, João Batista não pregava o evangelho assim. Jesus não pregava o evangelho assim e os discípulos não pregavam o evangelho assim. Você não encontra. Então Pedro aproximou-se da multidão e disse, Jesus te ama. Isso não existe, gente. Isso é invenção dos nossos tempos. Tá? Não há respaldo bíblico. Esse é o primeiro e grande motivo. E qual é o segundo motivo? Ora, Deus, ele... Há um sentido em que Deus ele cuida de toda a criação. Em Mateus 5 é dito que Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. Né? Então Deus cuida da criação. Mas em termos de amor final, Deus amar uma pessoa para salvá-la, ele não ama todo mundo. Porque se Jesus, se Deus amasse todas as pessoas do mundo, não existiria inferno. Todas as pessoas seriam salvas. Então, é um equívoco você parar uma pessoa na rua e dizer, Jesus te ama, porque pode ser que Deus não ama aquela pessoa. Eu sei que isso é meio estranho e meio duro, mas é a realidade dos fatos. Nós temos na Bíblia um Deus que ama e que odeia. Você se lembra de Paulo falando sobre Jacó e Esaú? O que, que ele diz lá? Amei a Jacó e me aborreci de Esaú. Aborreci é um eufemismo para odiei mesmo. Tá? Então nós temos um Deus que ama e um Deus que odeia. É por isso que existe inferno. Então, e outra coisa, você para uma pessoa na rua e fala, ei, Jesus te ama. Aí a pessoa fala, bom, então, tranquilo, vou viver a minha vida como eu sempre fiz. Se fazendo as atrocidades que eu faço, Jesus me ama, ele me aprova. Qual é o sentido de evangelização, de mudança de vida, quando você diz Jesus te ama para uma pessoa? Agora, todas essas questões são secundárias. A questão principal é, Jesus, João Batista e os discípulos nunca evangelizaram dizendo Jesus te ama. Como é que eles evangelizavam? Arrependei-vos dos vossos pecados, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a maneira de evangelizar. Arrependa-se dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. Tá? Esse é o exemplo bíblico que nós temos. Outras variações. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você sabe disso? Você lê a mente de Deus para dizer para a pessoa que Deus tem um plano? Deus tem um plano para a vida de todo mundo. E para a vida de alguns é o inferno. Tá? Então não diga, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Ele quer te dar paz, alegria e salvação. Olha, de fato Deus dá paz, alegria e salvação para aqueles que se arrependem dos seus pecados e confiam em Cristo. Se você falar assim, está correto. Agora não pare alguém na rua e diga, olha, Deus quer te dar paz, alegria e salvação. E se não for um eleito, você está fazendo promessas que não serão cumpridas. E de novo, nunca isso foi conteúdo de evangelização no Novo Testamento. Você não encontra ninguém evangelizando no Novo Testamento fazendo esse tipo de promessa. Tá? Deus está batendo na sua porta, basta abrir. Eu vou aprofundar no texto de Apocalipse para mostrar que o texto de Jesus batendo a porta não é para não crentes, é um texto para crentes, não é um texto evangelístico, tá? É uma distorção do sentido do texto. Deus quer te ver feliz, de novo uma promessa infundada. Deus não veio para trazer felicidade, ele veio para trazer salvação, tá? O nosso ponto é salvação. Você foi feito para ser cabeça, não cauda. Essa aqui é jargão de teologia da prosperidade, né? Olha, você foi feito para ser cabeça, você é filho do rei, você é príncipe, você não é cauda. Então, é o tipo de pregação do evangelho que não tem respaldo bíblico nenhum. Vamos falar sobre arminianismo. Arminianismo é um tipo de pensamento, de teologia, baseado num pastor do passado chamado Jacobus Arminius, que ele seguia essa linha errada de evangelização, né? Então, primeiro, ele dizia que Deus torna possível a salvação, que a decisão de apoderar-se da salvação está no homem. E o evangelismo tem de ser eficiente a fim de convencer a pessoa a querer a salvação. Então, nós cremos pela Bíblia, meus irmãos, que Deus, ele tem um número de pessoas que vão ser salvos. E Deus manda Cristo, e essas pessoas serão alcançadas. Jonas diz que ao Senhor pertence a salvação. Né? Quando uma pessoa vem para os caminhos de Deus, não é por decisão dela, é porque Deus foi no coração da pessoa e mudou o coração para que a pessoa viesse. A palavra diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A iniciativa é sempre de Deus. Mortos não querem a Deus. Em Efésios capítulo 2 é dito que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um morto não quer a Deus, não tem forças para buscar a Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo em Romanos, alguns capítulos antes, diz que não há um justo, não há um sequer, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Então, se depender de você, você não quer a Deus. Mas como é que você está na igreja? Porque Deus foi lá e mudou o teu coração e agiu no teu coração para que você viesse para os caminhos de Deus. A princípio, todos nós estamos mortos espiritualmente e cegos. Alguém só vem para os caminhos de Deus se Deus colocar vida e abrir os olhos. Agora, esse tipo de teologia que nós chamamos de arminianismo ensina outras coisas. Ensinam que o homem tem um pouco de bem dentro de si que o possibilita buscar a Deus. E que, na verdade, a decisão de seguir a Deus está no homem, não está em Deus. O chamado livre-arbítrio, né? Eles chegam ao ponto de dizer que Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. Se a pessoa não quiser Deus, a pessoa não... Se Deus quiser salvar a pessoa e ela no seu livre-arbítrio não quiser, Deus respeita essa vontade. Me responda qual foi o livre-arbítrio de Paulo quando Paulo foi convertido por Deus. Deus não bateu na porta, Deus arrebentou a porta. Deus entrou na vida do apóstolo Paulo sem pedir permissão, meus irmãos. E ele fez isso na nossa vida também. Agora note, dentro desse sistema errôneo, equivocado, de que é o homem quem decide se vai ser salvo ou não, aí sim a pregação do evangelho se torna uma técnica de vendas. Porque se a salvação depende da pessoa, eu vou ter que convencer a pessoa com a minha lábia, com os meus métodos mais extraordinários, para que a pessoa seja convencida. E a frustração é evidente se a pessoa não é convencida. A culpa recai sobre você. Veja que é um sistema distorcido. O sistema bíblico mostra que a salvação pertence a Deus. E se aquela pessoa for um eleito de Deus, sobre a qual Deus tem planos, você vai pregar e ela vai se converter. Talvez não com a tua pregação, talvez você esteja lançando a primeira semente e outros no futuro lançarão outras sementes e alguém vai colher o fruto. Mas é certo que se a pessoa foi destinada para a salvação, ela será salva. Tá? Então, você tem o mérito de ter salvado a pessoa, porque é Deus quem salva, e nem você tem a culpa se ela não for salva. Se você anunciou o evangelho com fidelidade, é Deus que vai fazer a obra de salvação ou de condenação. No sistema arminiano, está tudo nas tuas costas, sobre você. De forma que quanto mais emocional e convincente for o método, melhor. Afinal, é a vida eterna da pessoa que está em questão. Então, apelos emocionais, métodos, técnicas, tudo que puder ser feito para convencimento da pessoa é bem-vindo. Inclusive, arapucas, armadilhas. O que são armadilhas? Eu, no passado, presenciei algumas. Eu era de uma igreja que não era muito firme teologicamente no passado, né? Presbiteriana. E uma vez, a direção da igreja convidou uma cantora evangélica. Na época não havia gospel, isso é um fenômeno posterior. Mas convidou uma cantora evangélica, e aí num culto de sábado, essa cantora evangélica, ela cantou várias músicas, músicas até bonitas, e a igreja foi direcionada para levar o máximo de visitantes. E nós o fizemos. Eu era um adolescente na época. A igreja cheia de visitantes. E depois de cantar muitas músicas, essa mulher fez um apelo lá na frente, tão emocional, que a frente da igreja encheu. Umas 80 pessoas foram para a frente da igreja. Nós, membros, ficamos efusivos, super alegres, porque a gente pensou o seguinte: a nossa igreja vai ter um acréscimo de 80 crentes. A gente ficou super alegres. E eu mesmo, adolescente, eu fazia parte do grupo de evangelização, tal. Então, depois que essas pessoas foram à frente, elas foram conduzidas a um salão social que ficava embaixo da igreja. E aí eu fazia parte da equipe que ia dar os primeiros passos para aqueles convertidos, para que eles firmassem na fé. E nós assim o fizemos. A questão é, meus irmãos, que no domingo de manhã, me diga, dos 80, quantos apareceram na igreja? Dê um chute aí. Nenhum. Nenhum. Nenhum dos 80 que foi lá na frente dizendo ter recebido Jesus Cristo apareceu depois. Isso foi altamente frustrante. Mas por que eles não apareceram? Porque eles foram lá para frente, não foi na base de uma conversão genuína e verdadeira. Houve uma manipulação emocional. E na manipulação emocional eles foram lá para frente, entendeu? Então veja qual é o perigo de você usar métodos emocionais ao invés de usar a pregação da palavra. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo e você será salvo. A manipulação emocional é outra coisa. Tem fundo musical, tem palavras chavões que vão ali construindo emocionalmente um cenário, um ambiente. E veja, meus irmãos, manipulação emocional dá certo. As pessoas, há pessoas que são facilmente manipuladas emocionalmente, né? Isso dá certo. Eu, na mesma época, numa igreja do mesmo presbitério, eu acompanhei outra armadilha, essa foi mais elaborada. Eles chamaram um pastor para pregar, o pastor fez, e a igreja estava cheia de visitantes também, o pastor fez um sermão muito emocional, e aí no final colocaram uma música de fundo, e o pastor ficou apelando, 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 mas na verdade o apelo dele foi uma armadilha, foi assim. Ele falou no final do sermão, ele falou: olha, eu gostaria agora que todos fechassem os olhos e repetissem a oração que eu vou orar. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente, no seu lugar aí, feche os olhos e repita comigo. Aí todo mundo fechou os olhos, inclusive os crentes, e repetiram a oração dele. A oração dele era: perdoa os meus pecados, eu te recebo como Senhor e Salvador, uma oração assim, digamos, de conversão. Aí ele falou: ainda com os olhos fechados, eu gostaria de pedir que quem fez essa oração com fé levante a mão. A igreja inteira levantou a mão, até os crentes tinham feito a oração. Aí ele falou: permaneça com os olhos fechados, agora eu vou pedir um passo de fé, que você se levante e venha até a frente. E eu pensei, ele tinha dito que não ia lá na frente, né? Mas aí, meus irmãos, os crentes não foram, os não crentes se viram constrangidos a ir lá na frente, e foi uma festa, porque aparentemente um monte de gente havia se convertido. Mas não, meus irmãos, isso é o tipo de arapuca, de armadilha emocional. para levar pessoas lá na frente, como se ir à frente de uma igreja fosse conversão. Conversão é muito mais do que levantar a mão e vir à frente de uma igreja, meus irmãos. É você decidir racionalmente e com o coração que você está arrependido dos seus pecados e agora vai seguir a Jesus Cristo, que Cristo te salvou e você vai segui-lo. Isso é conversão. Então, o meio evangélico está cheio de arapucas emocionais que não são verdadeira evangelização. Tá? Isso motivados por esta teologia arminiana, né, criada por este indivíduo, não criada, mas antes dele já houve quem defendesse as mesmas ideias, mas que está tão presente no meio evangélico. Evangelistas se tornam semelhantes a vendedores nesse sistema, porque você tem que ter lábia para convencer a pessoa de que ela deve ser salva. Tá? Um sistema totalmente equivocado. E aí nós chegamos num folhetinho que não sei se é popular nos nossos dias, mas eu usei muito, equivocadamente, que são as chamadas quatro leis espirituais. Eu acho, bom, hoje os crentes evangelizam pouco, né? Mas no passado esse era um folheto muito utilizado na evangelização, com alguns equívocos. Ele tinha lá quatro leis espirituais. A primeira lei: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E a pergunta é: alguma vez Cristo ou os apóstolos evangelizaram assim? Você tem algum versículo de algum discípulo dizendo: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a tua vida? Zero. Não é abordagem bíblica ensinada por Cristo aos discípulos. Eu posso dizer isso a alguém que talvez vá para o inferno? Eu não sei quem são as pessoas que vão para o céu e vão para o inferno. Eu posso fazer uma promessa dessa para alguém que eu não sei qual é o destino eterno? É muito precipitado. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Eu posso afirmar isso? Eu não posso, eu não sou onisciente. Eu não sei qual é o plano de Deus para aquela pessoa. A segunda lei espiritual: o homem é pecador e está separado de Deus. Por isso não pode. A primeira parte está certa. O homem é pecador e está separado de Deus. Agora a segunda: por isso não pode conhecer nem experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. Também está correto, né? Mas quando você prega desta forma, você está conduzindo a pessoa a crer: ah, ele tem um plano, né, de amor, eu posso experimentar o plano de amor para a sua vida. Eu posso garantir a todas as pessoas que Deus tem um plano de amor para elas? Certamente não. Terceira lei: Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador. Correto. O problema é quando você individualiza. Por meio dele você pode conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a sua vida. É certo que há uma possibilidade, né? Mas o objetivo do folheto, meus irmãos, não é possibilidades, é de fato dizer que Deus tem um plano de amor para a vida da pessoa. Precisamos receber a Jesus, a quarta lei, como Salvador e Senhor por meio de um convite pessoal. Só então poderemos conhecer e experimentar o amor e o plano de Deus para a nossa vida. De novo, assim, aqui tem uma questão mais séria. O criador deste folheto, o Bill Bright, ele cria na ideia do cristão carnal, aquele que recebeu a Cristo como Salvador, mas não como Senhor. Isso foi uma teologia criada para dizer o seguinte: primeiro você recebe a Cristo como Salvador e depois é que você recebe como Senhor. Então, a ideia deste autor era a seguinte: você tem no mundo crentes que receberam Cristo como Salvador, mas são crentes carnais, porque ainda não receberam a Cristo como Senhor. É uma ideia que não tem respaldo bíblico. Quando você recebe a Cristo na sua vida, se arrependido dos seus pecados, ele é o teu Salvador e o teu Senhor. Não tem como separar essas coisas. Sim, Felipe.
No ensinamento pentecostal tem essa divisão também.
Interessante.
Eles creem que a pessoa recebe Jesus como Senhor, justificação, e a plenitude do Espírito vem depois. Uhum. E não tem base para isso. É. Isso é ensinado as pessoas que já são cheias do Espírito Santo continuam a buscar mais o Espírito Santo, mas por obediência, como se fosse uma obrigação. E não existe isso, né? Ou cristão. O cristão é cristão porque ele tem o Espírito Santo. Não existe cristão sem o Espírito Santo.
Exatamente, exatamente. Você não pode separar, né? Não pode separar. E quanto a Cristo, ainda há essa subdivisão, né? Primeiro você recebe como Salvador e depois como Senhor. Equivocado, irmãos. Se Cristo é o Salvador da tua vida, Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o dono da tua vida. Você não pertence mais a si próprio, nunca pertenceu, né? Mas agora você tem a consciência de que você serve a um Senhor. O teu Senhor antes de Cristo era o mundo, o diabo, as concupiscências da carne. Agora você sabe que o teu Senhor é Jesus Cristo. Então, havia essa ideia de cristão carnal, era um folheto de fato com vários erros. E quando se explica aqui essas três coisas, precisamos receber a Cristo, contudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, tudo correto. Recebemos a Cristo pela fé, correto também, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, tudo certo. Recebemos a Cristo por meio de um convite pessoal, aí veja qual é a base bíblica. Cristo afirma, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. O versículo é usado fora do contexto, porque este versículo faz parte de uma carta a crentes, a carta aos irmãos da igreja de Laodiceia. O versículo é usado fora do contexto porque se adequa à decisão arminiana de abrir a porta ou não. Então veja, esse versículo foi usado para uma igreja, dizendo, igreja, se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu estou tal qual aquele que está batendo a porta para entrar e ceiar com vocês. Se vocês se arrependerem dos seus pecados, há plenitude de perdão em mim. Arrependam-se dos seus pecados. É um texto para crentes. Mas qual é a imagem que essas teologias distorcidas criam? De um Jesus do lado de fora da casa, batendo na porta, implorando para entrar. E a decisão soberana de abrir o teu coração ou não, é tua. Então veja como é uma inversão da palavra de Deus. É um texto retirado do seu contexto. Esse texto não é para pregar o evangelho, não é um texto para dizer que Cristo quer e está implorando para entrar no teu coração. Nada disso, irmãos. É uma figura para Deus mostrar que se os crentes daquela igreja se arrependerem, Ele entra na casa, ceia com eles, em outras palavras, Ele os perdoa, Ele tem plenitude de perdão nele. Mas esse texto é retirado do seu contexto para uma teologia totalmente distorcida. Outra figura desse folheto que é totalmente equivocada. Do lado aqui esquerdo, você tem na figura a vida sendo controlada pelo eu. E aí a pregação é o seguinte, a tua vida está sendo controlada por você. Você tem que se arrepender em Cristo para que a tua vida seja controlada por Cristo. Tá? Então o eu está no centro da vida, Cristo está do lado de fora, representado aqui pela cruz. Né? Então veja, aqui o eu está no trono, não parece um trono, né? Mas imaginei. E Cristo está fora. E lá, Cristo assume o trono e o eu fica de ladinho. Ações e atitudes controladas pelo eu, resultando em discórdias e frustração. E ali você tem a vida controlada por Cristo. Cristo no centro da vida, o eu fora do centro, ações e atitudes controladas por Cristo. Qual é o equívoco aqui, meus irmãos? Quem controla a vida do não crente? É Deus. É uma ilusão o não crente achar que ele está no controle da sua vida. É um, digamos que é um controle ilusório. Né? Eu me lembro de um filme do Nelson Mandela, em que ele recita um poema. Como é que é aquele poema? Em que ele diz que ele... me fugiram as palavras corretas, mas a ideia é essa, é de que ele é o comandante da sua vida, ele é quem dirige a sua vida. Então, os não crentes têm essa ilusão de que, na verdade, eles estão no comando da sua vida. Mas, irmãos, é uma ilusão, Porque quem comanda o universo e quem decretou, inclusive, o dia do nascimento deles e o dia da morte deles, e quem comanda todos os acontecimentos é o próprio Deus. Então, é ilusória essa ideia de que sem Cristo você está no comando da sua vida. Não, você está na ignorância de que há um Deus que está comandando a tua vida, mesmo que você não saiba. Tá? Então, de fato, é um folhetinho bem deturpado. E aí tem uma oração para receber a Cristo. E essa é uma questão também, e eu caí muito nisso. A ideia de que se você chamar uma pessoa e ela fizer a oração com as palavras mágicas, ela está convertida. Então, se a pessoa declarar, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio em Cristo para a salvação, a pessoa está salva. Irmãos, não é assim. Nós temos tantos políticos que, para agradar o eleitorado, sobem no púlpito de uma igreja e dizem que estão convertidos. Eu me lembro de uma cena patética de um político, um prefeito de São Paulo. Pensei no prefeito mais politiqueiro que já existiu em São Paulo, que depois saiu, fundou um partido, o mais politiqueiro possível, não vou dar o nome dele não. Mas eu me lembro de uma cena patética dele sendo levado a uma igreja e ele lá, o pastor falando assim: então, você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador? E aí ele: eu recebo. E aí o povo, batendo palma e tal. Ele saiu dali para continuar na sua vida imoral, não mudou nada, não mudou nada. E os crentes bateram palma e agradeceram a Deus que o prefeito da cidade tinha se convertido. Por quê? Porque ele disse: eu aceito Jesus Cristo. Irmãos, conversão não são palavras da boca para fora. É muito fácil alguém falar essas palavras. Tá? Então, esse método de que você faz lá as etapas, e aí a última etapa é fazer com que a pessoa repita uma oração, isso é tudo muito artificial. Tá? Isso não mostra uma conversão verdadeira. Conversão é quando o Espírito quebra o coração da pessoa e a pessoa, ela de fato se rende aos pés de Deus. Não é você artificialmente fazer a pessoa recitar palavras mágicas, como se caísse um raio do céu quando as palavras mágicas são ditas e a pessoa é convertida. Isso é de um simplismo, é de uma ingenuidade que foge muito do método bíblico, tá? Então, conversão é muito mais do que fazer uma oração. Eu falei aqui de arminianismo, deixe-me entrar em outra tendência que é chamado pragmatismo. Pragmatismo nasce na filosofia, é uma doutrina que adota como critérios de verdade utilidade prática, isto é, pensamentos, ideias e ações só têm valor em termos de consequências práticas. Em suma, verdade é o que funciona. Qual é a ideia do pragmatismo? Ora, se eu fizer isso e isso funcionar, não importa se é certo ou se é errado, se funciona, eu tenho que fazer. Veja que essa decisão, ela é tomada tanto na casa de uma pessoa, quanto na ONU, num governo. Né? Imagine as cúpulas dos governos pensando o seguinte: nós vamos invadir aquele país, isso é certo ou é errado? Geralmente a discussão não passa nesses termos. A discussão passa nos seguintes termos: nós vamos invadir aquele país. Quais serão as consequências econômicas? Será bom para nós economicamente? O certo e errado, isso deixa de lado. O que importa é se a gente vai ganhar dinheiro. Então, o pragmatismo é essa ideia de que eu tomo decisão não pelo que é certo ou que é errado. Eu tomo decisão se isso vai me trazer algum benefício pessoal. Veja, embora essa ideia tenha nascido na filosofia, ela está presente na mente de muita gente. Tem muita gente que só faz o que é certo, porque se não fizer o certo, vai ser preso, entendeu? Ou vai receber uma reprimenda. O crente, ele faz o certo porque é certo, porque ele quer agradar a Deus, não porque ele vai ter algum benefício financeiro envolvido. Trazendo isso para a igreja, se um culto mais aberto enche a igreja, façamos. Então, se eu fizer, ao invés de um culto, um show, e isso encher a igreja, vamos fazer um show. o centro da decisão deixa de ser a fidelidade à palavra e passa a ser vamos encher a igreja. Isso é pragmatismo. Tá? Eu tenho alguns autores aqui falando de pragmatismo. Por exemplo, Francis Schaeffer, ele diz assim, o pragmatismo de acordo com o qual se faz o que funciona, sem se preocupar com princípios fixos do certo e do errado, já é o pensamento predominante. Tanto nos assuntos internacionais, quanto no que diz respeito ao lar, o critério mais amplamente aceito é a conveniência, manter-se paz pessoal e a prosperidade do momento a qualquer preço. Então, Francis Schaeffer mostrando que essa tendência já está no mundo. O Alex Montoya, numa era de pragmatismo no mundo secular, onde os fins justificam os meios, existe a tentação de prostituir o caráter cristão em favor do sucesso. E mais, numa cultura que aclama cada vez mais o sucesso a qualquer custo e renega as virtudes como alvos valiosos, os líderes podem perseguir sem perceber os holofotes do sucesso e perder a alegria de servir a Cristo. Aquele é num livro que fala para pastores, né, mostrando a tentação de líderes perseguirem os holofotes do mundo ao invés da fidelidade a Deus. Tá? Um exemplo me ocorreu aqui, dentro de pragmatismo. Eu não sei como é que anda hoje a questão das rádios evangélicas piratas. Ainda existe, não existe? Rádio evangélica pirata? É um bom exemplo de os fins justificam os meios. O indivíduo monta uma rádio evangélica contra a lei da sua cidade, mas os fins justificam os meios. Ele fala, é para Jesus, então é para pregar o evangelho. Percebe? Os fins justificando os meios. Só que Deus quer que nós sejamos fiéis, não só nos fins, mas também nos meios. Os meios, o meio do caminho, tem que expressar nossa obediência a Deus. Tá? Isso está no meio evangélico. MacArthur, nossa época é de pragmatismo, obcecada com o que funciona e menos preocupada com o que é verdadeiro. Solano Portela, um brasileiro. A filosofia mais praticada na atualidade é o pragmatismo, porém, do modo como o pragmatismo é aceito hoje, o que se está fazendo é um verdadeiro suicídio intelectual. Ao se desconsiderar princípios absolutos e ao se construir a vida sobre princípios relativos, julgados pelos resultados, as pessoas estão fazendo o mesmo que admitir que uma vez que é impossível saber se a estrutura da casa é confiável, então isto não tem mais importância. O melhor é continuar construindo o que pode ser visto, ou seja, os andares da casa, sem olhar para os fundamentos. Traduzindo aí o que o Solano falou, é que a vida de muitas pessoas e as suas decisões não se baseiam mais na ideia de certo e errado, mas se baseiam nesse princípio bem relativo de verdade, o que funciona e o que não funciona, independente se é certo ou errado. Então, ele diz que as pessoas estão construindo casas, a sua vida, embaixo de um fundamento muito frágil, né? Porque dentro desse fundamento de que o que funciona e o que não funciona, amanhã pode ser outra coisa que funciona ou não funciona. As ideias vão mudando. Agora, quando a tua vida está construída num fundamento firme, que é a palavra de Deus, o certo é certo e ele será até a volta de Cristo e até depois da volta de Cristo. E o errado é errado e pronto. Aí o teu fundamento é firme, você pode construir a tua casa nesta rocha. Martin Lloyd-Jones, confesso francamente que não posso entender um evangelista jocoso. Jocoso é engraçado e irreverente. Voltem e leiam as biografias dos homens que Deus usou da maneira mais poderosa e invariavelmente verão que eram homens sérios e sóbrios, homens em que havia temor de Deus, conhecendo o terror do Senhor. Todos eles diziam como o apóstolo Paulo, eles não temiam as pessoas ou o que elas poderiam pensar da sua mensagem, temiam o que Deus poderia pensar dela e por isso começavam com esta verdade, proclamavam-na e Deus a usava. Martin Lloyd-Jones mostrando aqui, e aqui é uma parte do mundo evangélico pragmatista, né? Em que você transforma o culto numa sessão de comédia, de stand-up, né? Está cheio de pregadores engraçados aí, mundo afora, e as igrejas estão enchendo porque as pessoas vão para dar risada, não para ser confrontadas nos seus pecados. Tá? Isso faz parte do pragmatismo. O que importa no pragmatismo, então, é o crescimento numérico, custe o que custar. Se a igreja vai crescer, não importam os métodos. No livro Com Vergonha do Evangelho, John MacArthur relata o que acontece em uma das igrejas dos Estados Unidos. Então ele diz lá, em uma grande igreja do sudoeste dos Estados Unidos, uma grande igreja acaba de instalar um sistema de efeitos especiais que custou $500,000, capaz de produzir fumaça, fogo, faíscas e luzes de laser no auditório. A igreja enviou alguns dos seus membros para estudar ao vivo os efeitos especiais de Bally's Casino em Las Vegas. Veja agora. O pastor terminou um dos cultos sendo elevado ao céu por meio de fios invisíveis que o tiravam da vista do auditório, enquanto o coral e a orquestra adicionavam um toque musical à fumaça, ao fogo e ao jogo de luzes. Para aquele pastor, tudo não passou de um típico show dominical. Ele lota sua igreja através desses artifícios especiais, tais como derrubar uma árvore com uma serra para ilustrar um ponto da sua mensagem, realizar o maior espetáculo de fogos do 4 de julho da cidade e um culto de Natal com um elefante, um canguru e uma zebra alugados. O show de Natal apresenta 100 palhaços com presentes para as crianças da igreja. Então é um show, né? É um show. Imagine essa igreja, deve ser muito grande. Imagine o pastor saindo do púlpito elevado por fios invisíveis, fumaça, o coral cantando. Quer dizer, tudo isso para que a igreja fique cheia. Para receber a palavra? Não, para ver um show. Essa é a ideia. E tem igrejas no nosso país fazendo a mesma coisa, irmãos. Fazendo essas pirotecnias, esses shows, para encher a igreja. Quando a igreja é um lugar em que a palavra de Deus tem que ser pregada. E é a palavra de Deus que transforma vidas. Mas a igreja fica tentando concorrer com o entretenimento de fora da igreja, né? Tem muita igreja que traz entretenimento numa espécie de concorrência com as coisas do mundo. Quer dizer, a igreja não foi feita para entreter ninguém. No passado, o Charles Spurgeon escreveu um artigo que o título era assim, Alimentando Ovelhas ou Entretendo Bodes? Qual é a missão da igreja? Alimentar ovelhas ou entreter bodes? Então está cheio de igreja por aí entretendo bodes, porque entretenimento não é para encher estômago de ovelha. Tá? David Wells, no livro Coragem para Ser Protestante, dá outro exemplo. Manhã de Páscoa de 2006, à espera nas sombras uma figura raramente vista na igreja. É o super-homem, ei, o super-homem, aquele que salta sobre altos edifícios em um único impulso, a cata de malfeitores. Não, espere um pouco, não é ele, na verdade, é apenas o pastor titular travestido de super-homem, pronto para comunicar o evangelho à nova geração. Assim, neste dia, o pastor estava para começar a instrução de uma nova série de sermões sobre como saltar sobre os desânimos, vencer dúvidas, derrotar imprevistos e ressurgir das cinzas como super-homem em muitas ocasiões. Entenderam? O pastor se vestiu de super-homem para fazer uma série de sermões relacionando a vida aos ensinos do super-homem. Aqui no Brasil a gente já teve pregador de igrejas estranhas se vestindo de Chapolin Colorado. Isso na época passou na internet e tal. Cada país produz o seu herói, né? A gente está com o Chapolin Colorado, sim.
Então, reverendo, eu acredito que essa é uma dificuldade minha e também de muitas pessoas, porque eu penso que hoje é muito mais, eu falo para mim, difícil pregar o evangelho, porque é uma dificuldade que eu encontro. Há muitos sistemas de crenças, né? Por exemplo, o relativismo, existencialismo, há muitas religiões. Então, às vezes, você lidar com isso, muitas vezes a gente não se sente preparado, né? Às vezes você vai pregar um evangelho para uma pessoa que é bandista. Então, assim, ou então para uma pessoa que é ateia, entende? São um sistema de crenças bem complexos. E, às vezes, a gente não se sente preparado para isso. Eu lembro que, no meu tempo de pentecostal... Eu lembro que no meu tempo de pentecostal eu não tinha essa dificuldade. Eu pregava o evangelho para todo mundo, eu tinha uma coragem. Mas hoje, assim, eu conhecendo uma doutrina mais sólida e uma teologia mais saudável, eu encontro mais essa dificuldade. Eu falo assim, eu não entendo por quê. É muito mais difícil eu pregar o evangelho hoje do que eu quando eu pregava antigamente. Mas eu tenho orado em prol disso, porque é um desafio que a gente precisa romper. A gente tem uma teologia saudável, a gente tenta viver uma vida cristã saudável, de forma a dar um bom testemunho, mas muitas vezes a gente vai pregar e eu fico assim, o que eu falo? Entendeu? Então, é difícil.
Eu acho que o que ajuda é o seguinte, é justamente a confiança que talvez lá no passado você tivesse, de que a palavra de Deus é sobrenatural. Então, se a palavra de Deus encontrar um coração ateu, não interessa que é ateu. Pode ser o maior ateu do mundo. Se Deus quiser, o coração dele é quebrado. É a confiança de que a palavra de Deus não volta vazia. De fato, quando a gente entra num evangelho mais, digamos, racional, e a gente começa a entender muitas coisas, a gente tem a tendência de achar que é racional e que deixou de ser espiritual, mas não deixou. O Evangelho de Deus é poder para a salvação. O Evangelho de Deus, ele pode quebrar os corações. Eu certamente, em alguns sermões, eu já contei a experiência que eu tive de conhecer um presbítero lá em Santa Catarina e verificando a biblioteca dele, eu pensar, puxa, esse presbítero é impressionante o quanto ele... tem estudado a palavra. E aí, quando eu perguntei para ele a história dele, ele me contou que ele era professor da USP na área de geologia, era um PhD em geologia, era ateu, você imagina um professor da USP, ateu, totalmente ateu, e ele teve uma aluna que era uma aluna, assim, exemplar. Era uma moça crente, muito simpática, vivia o evangelho, e era a aluna que mais tirou nota alta com ele. Ele disse, inclusive, que na sua carreira nunca alguém tinha tirado um 10. E a moça tirou. Mas ele era ateu. Então ele gostava da moça, mas ele era ateu. Ele discordava totalmente da religião dela. O fato é que na formatura, ela pegou uma bela Bíblia, escreveu uma linda dedicatória e deu para ele. Ele, sendo ateu, recebeu aquela Bíblia e jogou de lado. Passados uns anos... ele foi para a cama de um hospital com uma doença terrível. E ele pensou, eu vou morrer. E quando ele pensou, eu vou morrer, ele pediu para a esposa, traga aquela Bíblia. Ele se lembrou da sua aluna, da Bíblia, e pediu, traz aquela Bíblia. E ele começou a devorar aquela Bíblia na cama do hospital. E Deus o converteu na cama do hospital. Ele saiu convertido, encontrou uma igreja presbiteriana... e passou a seguir a Deus. E quando eu encontrei presbítero Pascoal, nós dormimos lá na casa dele, né, Vivi? Presbítero da igreja. Então veja, a ideia da gente pregar o evangelho para um professor da USP ateu é atemorizante. Mas a palavra de Deus não é poderosa para quebrar um coração de um homem desse? É poderosa. Então, o que ajuda é a gente perceber que nós podemos estar diante do faraó do Egito ou do presidente dos Estados Unidos. A mensagem que a gente prega não é nossa, é de Deus, e ela é poderosa. Tá? Isso ajuda. Ok? Sim, Maria.
Eu acho que no meio pentecostal, talvez por usarem a questão de Deus te ama, Deus tem um plano para você, acaba facilitando.
Sendo mais fácil,
Porque são palavras de... amor, de bondade.
Ninguém questiona,
ninguém,
né?
Ninguém vai chegar e falar assim, você está em pecado, você precisa se arrepender.
Então, é
como a nossa forma de ver a doutrina e pregar acaba sendo aparentemente um pouco mais
difícil,
duro,
porque confronta.
E difícil,
é
porque
verdade.
Você confronta.
É verdade.
Que antigamente no dela, não, por exemplo, não precisava, não precisava dessa questão. Eu acho que passa muito por isso.
Tem razão. Agora
essa
eu entendi.
Questão dá essa facilidade.
Agora, e tem um aspecto também. Se você chegar num grupo de 100 pessoas e disser, olha, Jesus ama todos vocês, você vai ter a simpatia no alto nível, todo mundo vai gostar de você, mas conversão zero. Conversão zero. Agora, se você chegar num grupo de 100 mil pessoas e falar, arrependam-se dos seus pecados, porque com esses pecados vocês estão perdidos, vocês não encontrarão a Deus. O nível de simpatia vai reduzir a muito pouco. Você vai ser super antipática com uma pregação dessa, mas pode ter conversão. Pode ter conversão. O apóstolo Paulo, quando pregou em Atenas e chamou os filósofos de Atenas de ignorantes, pense você chegar no pós-doutorado da USP e chamar os professores de ignorantes. Foi isso que Paulo fez em Atenas. Né? Eles rejeitaram Paulo, mas diz lá o texto que um dos areopagitas se converteu, houve conversão. Então, nível de simpatia zero, mas houve conversão. Então, o evangelho verdadeiro, ele é antipático, ele confronta pecados. Mas é só o remédio amargo que pode produzir resultado, conversão. No domingo que vem, nós vamos falar então, porque o nosso tempo acabou, de teologia da prosperidade. Tá? Nós falamos hoje então sobre arminianismo e sobre pragmatismo. Tá? Domingo que vem eu vou falar sobre teologia da prosperidade e como é um pensamento equivocado esse, de você trazer pessoas para a igreja prometendo que elas vão ficar ricas, que elas não vão mais ter problemas de saúde. É uma enganação, né? Cristo nos chama para salvar a nossa alma. O corpo é secundário. Né? A gente vai ver isso no domingo que vem, então, se Deus quiser. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos porque ela é o teu poder para a salvação, tanto de judeus como de gentios, como nós os somos. Te agradecemos porque o Senhor nos salvou, alguns de nós estavam em outras igrejas e o teu poder nos alcançou, Pai. Nós te louvamos por isso e pedimos da tua graça para que o Senhor nos abençoe e nos ajude a pregarmos o teu evangelho, ó Pai, a tempo, a fora de tempo, com as nossas palavras, mas que este poder que vem do Senhor não pare na nossa vida, que nós o passemos adiante, a fim de que os teus eleitos sejam alcançados pelo Senhor. Torna-nos então, não apenas ouvintes da tua palavra, mas operosos praticantes, que ao sairmos destes portões, nós estejamos prontos a compartilhar a nossa fé, o teu evangelho, àqueles que estão, ó Pai, perdidos neste mundo. Abençoa-nos, portanto, ajuda-nos para que a prática seja constante na nossa vida, Pai. E abençoa-nos neste dia consagrado ao Senhor, que seja um dia de descanso, um dia de busca pelas tuas coisas. É o que nós pedimos agradecidos e em nome de Jesus. Amém.